Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, gente. Nessa edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos conversar sobre corrupção e história do Brasil. A nossa convidada para falar sobre corrupção e história do Brasil é Rita de Cássia Biasson, que é professora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campos de Franca. Ela é doutora em História do Brasil pela USP e pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Rita de Cássia Biasson é autora e organizadora de 11 livros e autora de 17 capítulos publicados em livros. Há mais de 20 anos se dedica a estudar o tema da corrupção no Brasil. Para conversar com a professora Rita Biasson, estamos aqui eu, Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, e meu colega da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, o jornalista Marco Jorge. Boa tarde, professora. Obrigado pela sua presença aqui no Prato do Dia.
Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Marcos. Obrigada pelo convite.
Professora, vamos começar falando do livro que você organizou, que foi lançado recentemente, né? O livro se chama 200 anos de independência do Brasil, das margens do Ipiranga às margens da sociedade. Nesse livro, você assina um artigo de nome Corrupção, do contrabando de pau-brasil ao orçamento secreto, onde você relata a história do Brasil através dos grandes episódios de corrupção. Professora, por que olhar para a trajetória do Brasil por esse ângulo? E o que isso pode nos revelar sobre o país, que é a historiografia, digamos assim, tradicional, né? Que fala de política, fala de economia, fala de demografia, não nos revela?
Pensar a corrupção a partir da história, um tempo maior do que esse recente, né, de Collor até Bolsonaro, permite que nós possamos refletir o que é essa repetição, muitas vezes, de práticas de corrupção que nós não conseguimos controlar. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a questão das eleições, uma prática recorrente de Collor para cá foi o Caixa 2, que, de alguma forma, supõe-se que foi resolvido com a questão da proibição do financiamento privado, né? Em parte, não é uma proibição, mas é um controle maior sobre o financiamento privado e uma oferta maior sobre o financiamento público, né? Isso permite olhar a história e entender que essas práticas constantes de compra de votos, de financiamentos ilegais, é algo que suscita uma falta de controle. E essa falta de controle passa por um monitoramento mais eficaz sobre a questão das eleições, que o TSF tem feito e fez durante muito tempo, essa sistematização de tentar identificar quais são os pontos de maior vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem um monitoramento eficaz, né? Então, o fundo partidário, por exemplo, que já tem alguns indicativos, é de que houve apenas uma transferência daquela prática que era que recaía muito sobre as empresas, agora sobre o fundo. Um mau uso do dinheiro que é dado a partir do fundo para os partidos e para os candidatos. Então, esse olhar sobre a história, a partir da história, né, vai revelando, pelo menos para mim, como pesquisadora, essa falta de controle em termos de uma maior sistematização em cima de práticas recorrentes. Então, quando nós elaboramos o eixo do livro, foi pensar grandes temas, né, saúde, infância, mulher. O que aconteceu nesses 200 anos? Né? No bicentenário do Brasil, de independência do Brasil, o que nós temos a celebrar ou o que nós temos ainda por conquistar? E no caso da corrupção, além desse olhar que eu já falei, uma questão que eu acho que nós não podemos ainda celebrar é um controle melhor. E esse controle é pensar além das condenações, é pensar a corrupção além do judiciário, né? Então, imaginar que a corrupção, a partir de prisões e a partir de condenações, terá algum resultado, é não olhar até mesmo para a história mais recente, né? Basta ver que candidatos que foram condenados, como é o caso do Collor, eu gosto de citar o Collor, porque teve um processo de impeachment, teve uma condenação, ele ficou o prazo afastado da vida pública e foi reeleito. Né? Então, isso é a prova de que a condenação nem sempre é um mecanismo eficaz. E isso só é possível identificar olhando no longo prazo ou no médio prazo. Né? No curto prazo, você vai apenas cair num julgamento do que a corrupção é um mal ou um bem para a nação, né? Depende da perspectiva. Então, você acaba caindo num julgamento muito moral do que vem a ser a prática de corrupção e não consegue introduzir dispositivos que possam ser eficazes e resultar em mudanças, né? Que é isso que nós precisamos efetivamente.
Olá, professor, aqui é Marcos Jorge. Acho que só nessa primeira fala a senhora já tocou em diversos assuntos que a gente tinha planejado aqui no nosso roteiro, mas antes eu queria retomar um pouco, vamos dizer assim, os primórdios da corrupção aqui no país, porque o título do artigo menciona o contrabando do pau-brasil, né? E a gente tratou curiosidade de saber como se dava a prática da corrupção nesses primeiros momentos do país. Como acontecia a corrupção nessa época?
Olha, essa corrupção, aquilo que a gente fala do contrabando do pau-brasil, é porque, na verdade, você tinha um período da colonização, você tinha funcionários públicos que eram encarregados de fiscalizar a extração do pau-brasil, e esses encarregados acabavam contrabandeando o próprio produto. E isso se repete em vários momentos, né? A questão da exploração durante a busca pelo ouro. Então, você vai ter ali uma série, apesar da fiscalização rigorosa, você tem funcionários que burlam esse ordenamento, né? essa administração. E esse burlar da administração é uma característica da própria prática de corrupção, né? Então, você tem um processo de administração de Estado, você responde para esse Estado, mas você não procede de acordo com aquilo que o Estado está ali reivindicando. Então, você tem uma norma que é para ser burlada, você tem uma lei que é desautorizada. E essa fissura que se estabelece entre o agente público e aquele que de alguma forma deveria responder por meio de um controle, por exemplo, no caso do pau-brasil, esse burlar acaba gerando um problema para o Estado. Você tem práticas de desautorização, que de alguma forma leva a uma dificuldade de estabelecer um poder, né? Então, para além da corrupção, você cria um processo que é inconsistente no sentido de você não responder àquilo que o Estado precisa. Então, o que nós temos muitas vezes é que a corrupção acaba levando a um mau funcionamento das próprias organizações do sistema político, porque aquele agente público que deveria responder de forma, vamos dizer, dentro dos parâmetros daquilo que foi estabelecido, ele não o faz. Então, a organização pública fica comprometida. Então, a corrupção não é só aquilo que estabelece, está correto ou não está correto, ele deixou de cumprir as funções como funcionário público, ou ele não seguiu aquilo que foi definido, mas é também um mau funcionamento de todo um sistema, que, lógico, não nesse momento da colonização, mas que no pós-90 é nítido que ele acaba afetando o sistema institucional. Então, as próprias instituições podem ser ou ter dificuldade de se consolidarem por conta dessas práticas, né? E aí vem todo um outro lado, que é a questão da própria democracia, né? Como você constrói um sistema democrático se os seus, as suas instituições estão constantemente sendo violadas por práticas que não são consideradas legais e que podem ser, sim, definidas como corruptas, né? Você utiliza dessas instituições para benefício próprio. Essa é a grande questão, né? Então, isso é uma característica que começa ali na colonização e que vem sendo, lógico, guardadas os momentos históricos, né? Não dá para criar uma tipologia única desse percurso todo, mas que nesses 200 anos você vai vendo uma reprodução, né? Desse percurso, desse longo percurso que nós temos no país, e que não é uma particularidade nossa, né? É um problema muito maior.
Professora, e seguindo um pouco a linha histórica, mas quando fala a partir do Brasil independente, você coloca uma outra esfera de corrupção, que é a corrupção eleitoral, né? É. Muitas vezes pensa em corrupção na esfera, digamos assim, da atividade econômica, né? Mas você fala ali da corrupção no mundo da política no Brasil, né? Como é que se deu isso a partir da independência? E que peso isso teve, né, na nossa história política?
Olha, eu acho, a partir do momento que... Porque, assim, quando você vê a corrupção eleitoral, dá para trazer uma história da corrupção nas eleições desde que nós instituímos as primeiras eleições, né? Mas é por meio das eleições, daquilo que a gente chama dessa corrupção eleitoral, que você vai ter um enriquecimento dos agentes públicos agora eleitos, né? Então, aquela questão de você não prometer e não cumprir, que Ademar de Barros é um excelente personagem para isso, depois nós vamos reencontrar isso com o Maluf, né? Você promete, você rouba, mas faz, né? Então, esses jargões vão surgindo dentro da corrupção eleitoral. E por que eu acabei tendo que priorizar? Porque em 20 páginas não dá escrever muita coisa sobre todo o processo. Então, a linha eleitoral é porque ela afeta diretamente a questão do funcionamento do Estado, porque aí você passa a ter agentes que vão se apropriando por meio da eleição dos recursos públicos que deveriam ser destinados a fins coletivos, à comunidade, atendimento de uma população que necessita. Então, na corrupção eleitoral é que você identifica, primeiro, o agente público eleito que enriquece, as influências que ele vai exercer e o surgimento desses grupos econômicos que vão interferir nos processos políticos. Portanto, aquilo que nós vemos com a Odebrecht não é algo que foi construído com a Odebrecht, né? É algo que vem sendo construído dentro do processo eleitoral, porque esses grupos econômicos vão tentar se apropriar e tentar se aproximar desses agentes eleitos para que os interesses deles sejam assegurados e tenham garantia desses interesses. Então, eu ofereço algo para que esses agentes eleitos, políticos eleitos, possam me garantir alguns benefícios, né? Então, você vê isso, você vê a lista, o mapa eleitoral, isso foi muito recorrente já nas primeiras eleições, no período de transição do Brasil para as primeiras eleições democráticas. Você vê a alteração do resultado do mapa eleitoral, você tem vários relatos de pessoas que alteravam o resultado. Então, quando aparecia uma cédula em branco, você tinha, essa cédula era validada para aquele candidato que o apurador julgava mais procedente. Você vai ter a questão do coronelismo ali, muito, que é pitoresco, né? Até explicar isso é um pouco difícil, onde ele ofertava um par de sapato, um pé do par da bota e a outra só seria entregue após a apuração eleitoral e, portanto, você deveria seguir a vontade do coronel para que ele, para que o candidato dele fosse eleito e ele assegurasse o segundo par de botas, né? Então, você ficaria com o sapato constituído a partir do fim da apuração. Então, essas práticas indicam que você tem aí organizações, grupos que vão tentando entrar no sistema. E não é um momento onde você vai dizer, olha, é por conta de uma família X, uma família Y. É porque realmente é uma prática do próprio sistema eleitoral na nossa história, né? Então, você vai ter aí, até a chegada até mesmo da caixinha do Ademar, essa caixinha do Ademar é o caixa 2 que aparece ali nesse momento, é algo que aparece em 1950 e nós falamos de caixinha até 2018, né? Então, esse cenário que vai se constituindo é um cenário de longas tradições e de longas práticas. E aí vem a questão, por que, que você tem o caixinha do Ademar, o caixinha do Jânio, a caixinha do Maluf, o caixinha do Collor? Porque nós não instituímos um sistema de controle que retire esse elemento da prática eleitoral. E nós só vamos conseguir retirar isso, ou se supõe que consiga, a partir do fundo partidário. O fundão vem como uma tentativa de eliminar isso, que é o financiamento público, né? Nós temos hoje essencialmente um financiamento público, financiamento privado ele é muito mais controlado. E até agora não está claro se tem sido eficaz. Então, as eleições elas revelam essa nossa dificuldade de criar um sistema onde a troca de favores e a arrecadação de dinheiro não seja a característica de um sistema eleitoral. Então, quando surgem escândalos envolvendo empresas, empreiteiras, vários desses, vem a questão. Acho que suscita duas questões. Tá, existe uma relação muito próxima entre empresas e poder político, que dá-se por meio das eleições. Perfeito. Nesse sentido, não seria melhor legalizar o lobby? Tem uma comissão muito forte discutindo a questão do lobby no Brasil. Será que não seria favorável a aprovação do lobby de forma que nós tivéssemos escritórios de lobistas constituídos naquele modelo americano, e aí você tem um controle sobre o que os lobistas estão fazendo dentro do Congresso, ou é preferível nós ficarmos ainda nessa situação onde nós sabemos que há doações, nós sabemos que há ajudas a partidos em grande quantidade, essa ajuda não precisa ser financeira, ela pode ser um empréstimo de um jatinho para que o candidato se desloque mais rapidamente para fazer a campanha dele. Existem outras formas de... Mas essa interferência, será que ela não precisaria ser controlada? E sendo controlada, nós não teríamos um panorama mais claro do que se passa dentro do Congresso Nacional? Por quê? O que nós vemos desde as primeiras eleições é uma constante interferência no processo. Então, você pega ali o período republicano, o voto de Cabresto, daí você tem sistema de degolas, daí você tem a questão do conflito de Júlio Prestes com Getúlio Vargas, e assim sucessivamente nós vamos trazendo esses processos. Então, olhar para esse, por isso que eu falo, insisto, olhar no longo prazo permite, talvez, nós refletirmos sobre o que nós estamos passando agora e qual o caminho que nós devemos trilhar. O que nós queremos daqui para frente?
Professor, porque já a segunda vez que a senhora menciona o fundo eleitoral, e assim, a gente até tinha colocado isso, que a partir de 2017 começamos a adotar o fundão, e hoje ele está com um custo de 5 bilhões de reais, um custo alto, né, para um país que está com sérias dificuldades de arrumar o seu orçamento. Qual que é a avaliação que a senhora faz desse fundo até o momento? Ele está conseguindo alcançar os objetivos? Quer dizer, a gente tem hoje eleições, vamos dizer assim, menos corruptas? Qual que é a avaliação que a senhora tem desse modelo?
Olha, quando o fundão foi instituído, saiu toda uma discussão. E eu lembro que eu li de algum jornalista que ele calculou quanto custaria o fundão para cada eleitor. Então, assim, é como se eu pagasse X para manter esse fundão, porque, em última instância, são resíduos que vão sendo constituídos do fundão, né? Tem toda uma designação. Não vou entrar em detalhe aqui, não vem ao caso. Mas ele calculou que cada um de nós teríamos que dar, a cada biênio, porque as eleições são a cada 2 anos, uma média de R$15 para o fundão. Então, eu dei os meus 15, o Pablo já contribuiu e o Marcos também. Qual foi a crença? Que isso eliminaria as interferências do poder privado ou do poder econômico privado sobre o poder público. Era essa a crença que se queria, porque o que se dizia é que o poder econômico estava interferindo muito nas eleições, e aí o Caixa 2 era a tradução desse grau de interferência do poder privado, né? Aí vem todas umas outras consequências de leis, tentando, mas, em suma, o discurso era que o fundo partidário resolveria o nosso problema. Ora, se você considerar o custo que esse fundo representa para cada um de nós, eleitores, ele é muito alto para um país que tem urgência, né? E a ideia de que ele pode eliminar essa interferência, eu acho que é muito precária, porque os países que adotaram o fundo público voltaram para o fundo privado porque eles não chegaram à conclusão de que não era eficaz. Os primeiros dados que nós tivemos foi da eleição de 2018, das eleições municipais, né, 2020 e agora. Mas as eleições maiores, que são as de 2018 e agora 2022, é que reflete o uso desse fundo partidário. O TSE nos diz que está tudo muito bem, obrigada. Mas há um grande desconforto pelo valor que está sendo usado junto a esse fundo, frente ao que ele poderia fazer, né? O que ele poderia ser designado. E, segundo, não há nenhuma comprovação efetiva de que as grandes empresas, de que os grandes doadores não tenham feito doações, mesmo que não seja em espécie, para a campanha. Então, qual é? Eu acho que essas crenças, considerações são muito moralizadoras e que não cabe na esfera do combate à corrupção. Então, existe uma linha de atuação, e isso vem muito do judiciário, de que com uma única mudança, com uma única lei, você altera todo o status quo. Não altera. Primeira coisa. Você não vai alterar essa cultura de que o poder econômico interfira no poder público. Interfira em Brasília, interfira no governo do Estado de São Paulo, interfira no governo do Rio de Janeiro, já que nós estamos em eleições maiores para governos e presidentes. Então, o fundo partidário, aparentemente, ele resolveu, pelo menos aos olhos do Tribunal Superior Eleitoral e daqueles que criticavam o Caixa 2, porque o Caixa 2 é uma violação, sim, do princípio da igualdade, da disputa igualitária dentro das eleições, e que o fundo resolveria essa disparidade, de você ter uma igualdade entre os candidatos. Mas nós sabemos que muitas, pelo menos pelas últimas eleições, nós tivemos laranjas que foram usados, ou seja, ele recebia e isso era repassado ao partido para que ele pudesse usar com os candidatos que tinham mais possibilidade de ganhar, né? Você tinha uma questão que o fundo partidário resolveria, por exemplo, a questão de uma disputa mais igualitária entre homens e mulheres, porque você teria que fazer essa distribuição acrescida do percentual. Então, assim, todas essas crenças, é que eu falo, é a compreensão de que a corrupção é um dado moral. E o problema não é um dado moral na corrupção. É uma questão de alocação de recursos e como você controla esses recursos. O fundão, aparentemente, por essas denúncias e por outras que vão chegar esse ano, não está cumprindo esse papel. E tem um custo altíssimo, é um custo absurdo para financiar uma campanha. Países que adotaram o sistema de escolha, então o candidato ele pode escolher entre o financiamento público e o financiamento privado, okay? Majoritariamente os candidatos optam pelo financiamento privado. Então ele vai em busca de recursos e o controle sobre esses recursos, já que ele fez essa opção, é bem rigoroso. Então você tem um rigor maior. Mas a nossa opção foi outra. Então nós migramos. Antes nós tínhamos um financiamento misto, agora foi para o público, e não sei se não vamos totalmente do outro lado. Mas o que eu reitero é, existe uma questão de tentar resolver por uma questão que não é de controle. É uma questão assim, olha, não é justo. Não, o sistema eleitoral em si já elimina o princípio da justiça porque vai vencer os melhores. O princípio da justiça, justiça reside apenas porque e tem que ter uma disputa igualitária. Então, o fundo, para mim, ainda é uma incógnita.
Professora, na verdade, a adoção, né, desse modelo de financiamento de campanha, ela foi fruto de um período, assim, um furacão, né, que a gente pode chamar do combate à corrupção no Brasil, né, que durou aí uns 6 a 7 anos, mais ou menos, pode falar ali mais ou menos, sei lá, talvez 2013 a 2019, né, e, que resultou, assim, coisas que a gente nunca imaginava, né, que foram os maiores empresários do Brasil presos, né? Eu penso aqui no Mike Batista, né? Pessoa que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, ou grandes empresários presos assim por muito tempo, 2 ex-presidentes, governadores, senadores, enfim. Deputados. Né? Pois é, estou indo, né, baixando assim, né, na hierarquia, né? Quer dizer, uma coisa assim impressionante, né? Digamos assim, no que a gente está falando, né? No painel, panorama histórico, né, do combate da questão da corrupção no Brasil, a gente viveu um período aí que foi um furacão, né, digamos assim. Na sua visão, o que é que esse período aconteceu, assim, e que respondeu com tamanha intensidade nessa maneira como essa questão foi tratada no Brasil?
Nós vimos num processo já de descontentamento muito grande com o que estava ocorrendo no executivo e no legislativo brasileiro, né? Havia um descontentamento muito grande, e aí o que houve? Acho que foi uma conjunção de fatores, né? Primeiro, um judiciário que gradualmente se politizava. Segundo, você teve uma mobilização da opinião pública para que a Lava Jato, por exemplo, ganhasse notoriedade. Você elevou os juízes à categoria de popstar. De alguma forma, eu falo que nós precisávamos de uma rendição, nós precisávamos de algum salvador. A Lava Jato ela foi um pouco esse momento de catarse do brasileiro, entendeu? Que ele poderia acreditar que a partir dali não haveria mais nada. Espelhado muito no modelo da operação Mãos Limpas na Itália, foi o que se tentou fazer aqui. O que esqueceram de contar é que a operação Mãos Limpas, passados 5 anos, tudo voltou como era. A máfia define hoje, no sul da Itália, e controla toda a questão de lixo, ela que é responsável, e reciclagem e tudo mais. Né? Não é reciclagem, né? Mas separação de lixo, essa coisa de venda de produtos, ela controla. No sul da Itália, ela é quem domina. Tá? Então, assim, se ela domina no sul da Itália, num setor que é de referência pública, é porque ela ainda tem interferência no setor público. Então, naquele momento, eu acho que vinha uma questão de construção. E aí a opinião pública foi muito bem construída para que chegássemos a um modelo exemplar. É um recurso constante. Quando você vê a literatura de grandes mudanças de combate à corrupção no mundo, tem o Robert Kripke, que tem um clássico, né, de uma obra que ele vai mostrar isso. Você precisa de um escândalo grande que consolide a mensagem de que, a partir dali, a corrupção não será mais tolerada. Então, a Lava Jato foi esse grande escândalo. Vários são os motivos que não deram certo, né? Posso enumerar aqui de A a Z, por que ela tinha tudo para chegar a um fim tão sofrível como ela chegou. Né? E aí vem a questão de tentar construir a corrupção como um grande mal. Então, se os agentes públicos são maus, você manda esses agentes públicos para a prisão. E a prisão é a punição, né? Já que a morte, a fogueira, não é mais possível, resta a prisão. A prisão de deputados, presidente, todo esse rol de pessoas. Ela teve realmente uma construção que foi sendo gradual. Todos esses, vamos considerar 2013 até 2019, né? Então, nesse período, ela foi sendo construída como um momento de redenção do país, onde o Brasil conseguiria se livrar disso. Porque as pessoas acreditavam que o juiz responsável salvaria o país, porque ela deixou essa mensagem. E muitas pessoas ainda defendem, que é uma loucura. O erro da Lava Jato foi, primeiro, a longevidade dela. Segundo, um judiciário que se politizou cada vez mais. O judiciário, cada vez mais, ele tem essa judicialização da política, que a gente chama. Ele é constante, está presente já de longa data no Brasil. Não é uma coisa que aconteceu agora. Tá? Então, você tinha essa necessidade e, de outro lado, uma população que estava literalmente saturada desses escândalos, esperando que mudasse alguma coisa, porque ela via constantemente, apesar das denúncias que saem, vários agentes públicos serem reeleitos. Essa questão desses escândalos, eles têm muito mais uma mensagem pontual de que nós não vamos aceitar mais, do que uma segurança de que haverá uma eficácia no controle e na retirada dos agentes públicos corruptos. Uma estratégia, e a estratégia copiada foi a estratégia da Lava Jato, guardado todas as diferenças que há entre o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico italiano, que é bem distinto.
E professora, mas não resta nenhum legado da Lava Jato? Olhando para trás, a gente consegue tirar alguma coisa de todo esse processo?
Ela promoveu algumas mudanças. Eu acho que uma das mudanças foi introduzir as medidas anticorrupção. O maior controle sobre as estatais, vieram decretos e leis fazendo esse controle. Tem a questão das empresas também terem que passar por um processo de uma organização interna, de uma estruturação, e empresas que lidam com o setor público estão constantemente sendo auditadas. Então, eu acho que tem toda essa estrutura que a Lava Jato traz. Ela traz mudanças normativas, mudanças no ordenamento jurídico que contribuíram depois para você ter uma outra cultura organizacional. Então, quem trabalha com empresa privada sabe que ela não pode hoje atuar no setor público da forma como ela atuava. E trouxe uma mudança que é a alteração da lei de licitações. Então, esses aspectos, apesar de eu entender que não é só por aí que dá-se o controle da corrupção, mas ela traz uma alteração, ela traz uma reverberação desse processo, que recai muito sobre os mecanismos normativos, legais e decretos que vão sendo estruturados a partir dela. Né? E as 10 medidas, né, que eram 100, viraram 10, sofreram mutação ou não sofreram mutação, mas que foram efetivamente, vamos dizer, aprovadas e que estão aí tentando controlar. E outras tantas, né?
Mas é só para a gente fechar essa parte da Lava Jato, quer dizer, mas para um setor crítico da operação, disse assim, olha, na verdade isso nunca foi, o foco nunca teve na corrupção, sempre foi lawfare, né? Quer dizer, essa nova forma de fazer política é você, né, fazer a disputa política através dos meios judiciais, né? Tanto que a gente está vendo um candidato concorrendo aqui à presidência da República com esse discurso, né? De que, não, na verdade... Né, eu fui politicamente atingido, sempre foi uma operação política, nunca teve a ver com combate à corrupção. Como é que você vê essa argumentação?
Ela teve, sim, um componente de combate à corrupção, mas ela cometeu erros processuais, erros de uma longevidade, querer dar conta de 300 mil processos, que não dava, e de forma centralizada. Aí vem aquela pergunta, né? A Lava Jato propiciou que os candidatos saíssem para o estrelato, ou foi o estrelato que induziu e conduziu esses personagens, esses dois personagens de Curitiba, ao meio político? É difícil dizer quando envolve uma questão tão grande quanto foi o processo. Onde teria sido, vamos dizer, uma segurança para a Lava Jato? Que ela fosse desmembrada num dado momento, que saísse, isso não quis, né, por N decisões de controle, de querer efetivamente não divulgar o que estava sendo e ter os créditos, pode ser vaidade, pode ser várias questões, mas a Lava Jato, ela, num dado momento, ela precisava ser desmembrada para outros estados, para outros juízes, para outras esferas, e ela não foi. Tudo voltava para Curitiba. Então, essa suspeita que existe hoje, né, de que, ou no discurso de um candidato, de que ela foi construída para tirá-lo do cenário político e tantos outros, né, para descaracterizar a conquista e o legado que teria sido construído ao longo de 16 anos, lógico, ela tem uma boa aceitação, porque realmente a forma como a Lava Jato foi estruturada suscita uma suspeita. Né? Mas ela levanta essa suspeita porque ela foi muito longa, muito longa. Foram várias operações. E essas operações eram intermináveis, era capítulo de novela. Todos nós ficávamos nas segundas e as quintas aguardando alguma nova operação. Ela deixou de ser uma questão pontual, olha, prendemos, o esquema é esse, vamos para outro, para se tornar uma coisa. E, num dado momento, era nítido que tinha uma certa necessidade de construir um legado. Eu acho que a ideia não era destruir, mas era construir um legado de que nós mudamos o país. Talvez a vaidade tenha sido o tom, num dado momento, e o esquecimento de que a esfera pública, o bem comum, o bem público, é o que estava ali em jogo e que era o centro da operação, né? E não os meus interesses para poder cada vez mais ter destaque e ter poder. Talvez tenha sido isso.
Professora, de que forma a senhora acha que isso ecoa na sociedade? Quer dizer, aparentemente, se existe um sentimento de que não houve uma frustração da operação, porque, né, pegando algumas pistas, tem essa pesquisa publicada, inclusive, pelo Instituto Não Aceito Corrupção, da qual, se não me engano, a senhora faz parte, e ela apontou que a corrupção já não é mais o tema principal, por exemplo, dessas eleições. Quer dizer, a gente, se não me engano, era saúde, educação e algum outro tema antes da corrupção, sendo que a gente acabou de passar por esse processo da Lava Jato, onde a corrupção dominava o noticiário, era discutido na sociedade. O que, na percepção da sociedade, você acha que ficou?
Eu acho que tem uma conjuntura que foi colocando a corrupção como um tema que não era prioritário. Porque nós entramos no meio de uma pandemia. Né? Então, nós ficamos 2020, 2021 e parte até mesmo agora de 2022, todos atentos à questão da saúde. E não só atentos à questão da saúde, mas às consequências que vinha uma ideia muito clara de que, em algum momento, eu estaria desempregado. Né? Ou, pelo menos, parte da população, porque a economia não estava girando. Né? Então, quando nós fizemos aquelas 1.600 entrevistas, que foram em 5 estados, então, 5 estados, 5 regiões, foram todos os estados que quiseram participar, poderiam participar, nós queríamos identificar um pouco qual é o lugar da corrupção hoje. E a corrupção hoje, ela ocupa um lugar que é um pouco tímido. Ela não é uma prioridade. Então, você tem saúde pública, educação, desemprego e corrupção. A população desanimou em relação à corrupção? Não, mas é que nós temos coisas urgentes. Né? Eu tenho que ver como eu vou sustentar minha família. Existe uma questão econômica muito forte. E quando você tem esses momentos de crise, a corrupção ela realmente não é considerada, ela não ganha destaque. Acrescido de que você tem outros interesses, você tem outras pautas também, né, que devem ser priorizadas. Não dá para identificar se a população efetivamente se frustrou com o que aconteceu com a Lava Jato, ou se é realmente uma questão de que, olha, agora nós temos que resolver o desemprego, né? Nós temos que resolver a educação. Eu acho que tem questões mais urgentes, né? Eu preciso conseguir um emprego. E a questão também de que há um indicativo de que a percepção que as pessoas têm da corrupção hoje é um pouco mais aguçada. Então, as pessoas entendem melhor que determinadas práticas não são aceitáveis. Eu acho que é isso. A não aceitação de práticas que talvez anteriormente poderiam ser entendidas como toleráveis, vamos dizer. Ela poderia ser administrada de uma outra forma. E isso gera uma questão seguinte. Eu não pratico, então eu me coloco numa zona de conforto. Eu, cidadão. Porque numa pesquisa que nós realizamos, que eu coordenei, foi em 2008, a outra em 2011, a aceitação por compra de mercadorias e benefícios pelo voto era muito alta, mesmo com a urna eletrônica. E hoje, nessa pesquisa, isso caiu muito, né? As pessoas se vendem ou não declararam, ou realmente entende que não é uma prática mais aceitável. Então, é difícil pontuar, mas o que se entende é que realmente a corrupção perdeu espaço.
Professor, a gente está chegando na reta final de um processo eleitoral, onde há um candidato que a campanha inteira e desde antes da campanha, na verdade, vem questionando a temática da corrupção eleitoral, né? Dizendo que ele não se sente seguro com a maneira como é conduzido o processo eleitoral, né? E sugerindo ou insinuando de que o processo eleitoral brasileiro é viciado, é corrompido, né? E uma parte da sociedade brasileira parece ter comprado esse discurso, né? Então, como é que você, né, nesse seu exame aí da percepção da corrupção na sociedade, quer dizer, como é que você vê? Realmente tem uma parte da sociedade brasileira que está descrendo do sistema eleitoral como ferramenta democrática e, enfim, a gente tem todo sempre medo, né? Como é que esse pessoal vai lidar com um eventual resultado adverso, né? Como é que você vê essa questão dessa insinuação de corrupção eleitoral?
Olha, a crítica é a urna, né? O problema é a urna eletrônica, né? E aí eu vou resgatar uma questão muito interessante. Da onde surgiu essa dúvida da urna? Em 2004, eu participei de um relatório para discutir exatamente, a grande questão era o caixa 2 no relatório. Era um relatório que iria para a Transparência Internacional. E aí, uma das questões era a segurança da urna eletrônica. Eu fui entrevistar um matemático que era especialista em software e que ele escrevia constantemente nos jornais alertando para a vulnerabilidade da urna, ou seja, de que os dados poderiam ser alterados. Esse discurso começou lá atrás, 2004, 2003, 2004, de que a urna poderia ser alterada, de que os resultados da urna, na verdade, eram facilmente alterados, porque você tinha como deslocar o software e recolocar outro. Feito isso, o TCE esclareceu? Olha, a urna eletrônica é auditável, tem um percentual, então nós averiguamos se houve alguma violação ou não. Perfeito, né? Nós passamos um período tranquilo. Esse é o discurso que eu estou vendo ressuscitar. Daí nós tivemos um período tranquilo, de eleições, tal, 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 tal. Aí veio a tal da questão da internet. Ah, em que medida aqueles dados que são ali não são alterados por algum extraterrestre que consegue violar a urna? Passado esse período, volta novamente a questão da vulnerabilidade da urna eletrônica. E aí, o que se diz? Esse mesmo discurso que eu ouvia lá em 2003, que foi ressuscitado. Então, assim, passado quase 20 anos, eu estou ouvindo novamente o mesmo discurso. E aí, o que se alega em relação à urna? Que ela não é confiável, porque os resultados não são conferidos, que seria necessário você ter um tipo de um carbono dentro da urna onde você pudesse conferir o software com papel. A ideia não é que você leve o papel para casa, mas que gere um... Você lembra daquelas máquinas que tinham de contador, que tinha um papelzinho que ele ia conferindo depois no final? Acho que você, Marcos, lembra. Eu não sei como chamava. Era uma máquina de calcular que ele apertava a manivela e saía. Era um pouco isso que ele está querendo. Ele quer uma conferência do processo. Então, hoje volta essa questão de que a urna. E aí acresce-se mais alguns detalhes. De que os países que têm democracia consolidada não aceitam a urna porque ela não é confiável. É isso que se diz. Bom, essas são as críticas e a parte da população endossa essas críticas. Agora, a urna, o que nós temos que considerar? Primeiro, a dimensão continental do país. O número de eleitores que nós temos. Com a urna, nós temos uma rapidez e uma segurança nos resultados. A contagem manual, eu acabei de citar, os mapas eram constantemente alterados em favor do candidato, do mesário que estava ali, ou daquele que estava conferindo o voto. Apareceu o voto em branco, você faz um X no macaco Tião. Entendeu? Ele é o candidato que me interessa. Então, você tem essa questão, né, das apurações manuais não serem tão. Aí ele fala, olha, mas o modelo americano tem problemas sérios de apuração. Nós tivemos vários escândalos, para além de Trump. Né? Nós tivemos Bush e filho, que ficou uma coisa muito suspeita ali do que tinha acontecido na apuração. Então, a apuração manual não tem nenhuma segurança de que ela vai nos garantir um resultado preciso e eficaz. A questão é, na nossa dimensão continental, nas disparidades que nós temos de funcionamento dos TREs, na disparidade que nós temos de juízes eleitorais, a urna ela nos garante que haverá uma menor margem de erro e uma rapidez no processo. Porque quanto mais eu estendo a apuração, a Proconsulte é isso. Quanto mais eu estendo o prazo de apuração, mais fácil fica para fazer as fraudes, impor fraudes na apuração.
Mas, professor, eu pergunto assim, quanto à percepção pública, quer dizer, você vê realmente, tem uma parte da população que está descrendo aí, inclusive da democracia?
Não da democracia. O problema é esse percurso que eu falei, que eu contei, que gera uma descrença na urna. O problema é que a urna não é confiável porque ela não é... não revela, não publica, não tem impresso o que está sendo colocado. E, de alguma forma, é uma loucura, porque nós já tivemos o contrário. Aquilo que era impresso não era real, era alterado. Então, nós tivemos o outro momento em pouquíssimo tempo. Nós estamos há um século do processo da urna eleitoral. Nós estamos muito... então, a descrença da população em relação é nesse aspecto. Menos no sistema eleitoral e mais sobre a urna. É isso que eu tenho acompanhado em relação à urna eletrônica. Por conta desse discurso que começou lá atrás, que já foi ultrapassado, entendeu? O modelo de urna em 94 era um, 2022 é outro, né? 96 foi outro modelo, 98, 2000, quer dizer, nós temos aí um percurso longo de aperfeiçoamento do sistema de software que não pode ser considerado ineficiente. Ninguém mais usa DOS para fazer programa de computador, para rodar programa de computador. Todo mundo tem Windows, né? Então é um outro patamar. Né? Mas a crítica que se faz é um pouco essa trajetória que eu narrei e que eu tenho acompanhado. Mas a urna é, sim, segura. Se quiser fazer um impresso, ninguém precisa destacar e levar para casa, pode fazer. Então, é isso que vai dar controle.
Bom, professora, a senhora mencionou um pouco atrás na entrevista a questão do lobby, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem a respeito do esforço em regulamentar o lobby, que foi publicado no UOL, se não me engano. Acho que tem, não sei se é um projeto de lei que está em andamento... Sim. Existe essa ideia, né? Está se formando uma ideia de regulamentação do lobby. E lendo uma reportagem, eu pensei assim, poxa, mas um dos argumentos é que o lobby, ele, vamos dizer assim, daria contornos ao interesse privado sobre as discussões públicas. Mas, por outro lado, ele também me pareceu um processo bastante caro. Na formação de recurso humano, por exemplo, a formação dos personagens da reportagem era super complexa, graduações, 2, 3 graduações. Então, não é uma prática barata. A impressão que me deu, ao final, é que determinados grupos iam ter mais vantagem no lobby do que outros, dependendo da causa, vamos dizer assim. Talvez uma grande indústria teria mais poder aquisitivo de fomentar um lobby do que, por exemplo, uma demanda indígena. A senhora acha que seria uma solução a incorporação, a oficialização, vamos dizer assim, do lobby?
A aprovação do lobby seria, para nós, ele resolveria muitos dos nossos problemas que nós temos. Por quê? O lobby, ele não é uma prática de corrupção, tá? Ele é uma prática de grupos de interesse que interferem para aprovação de leis junto ao Congresso. Lógico, grupos mais fortes terão um pool maior do que os grupos que não têm, por exemplo, os grupos minoritários. Mas mesmo esses grupos minoritários, no modelo que eu estou imaginando, eles fazem parte de um grupo. Então, assim, as minorias, elas fazem um lobby, que é o lobby das minorias. E aí eles pautam e pontuam aquilo que eles vão querendo. Então, nós queremos a aprovação de leis LGTB, tá? Mais, né? Então, você tem esse grupo minoritário que vai ali defender isso. O fato de você ser minoria ou maioria não significa que você não terá representação, primeira coisa. Que os grupos de interesse independem. Você tem grupos de interesse de sindicatos. Né? Todos os sindicatos formam um grupo e esse grupo passa a atuar como lobista. Então, é errôneo imaginar que o fato de você não ter uma força política ou uma força econômica, que não é força política, mas uma força econômica, que você não terá representação. E eu, por que eu defendo o lobby? Porque é preferível você saber quem financia quem. Hoje nós não sabemos. Hoje existe um indicativo, uma suposição de que o grupo X pressiona determinados congressistas, concede alguns benefícios, pagamento de diária de hotel, esse tipo de coisa, em troca da aprovação de leis que sejam do interesse desse grupo. Você supõe, você não tem. Então, para um controle sobre a atividade do legislador, do presidente, do governador, eu sou favorável à aprovação, sim, porque eu prefiro ter isso identificado sobre o que, que eles estão atuando e o que representa, e se aquele deputado que eu estou votando, se ele defende uma causa que me interessa ou não. Nos Estados Unidos, você tem lobby de agronegócio, mas você também tem lobistas ambientalistas, né? Não é o fato de você ser um grupo pequeno que você não vai se conseguir ter representação. São duas coisas distintas. Por isso que eu estou realmente, eu acho que vai dar clareza ao sistema nosso que hoje tem uma opacidade em relação à atuação desse... Como que tramita, né? Você vê coisas estranhas, fala, mas por que que há o partido orienta uma coisa e o candidato vota contrário. Acho que dá até mais clareza até mesmo para que a gente entenda essa estrutura. Né?
Bom, professora, antes de encerrar, gostaria de propor um bate-bola com você. Um livro fundamental na sua formação como pessoa.
Ufa, assim, de bate-pronto. Olha, indiscutivelmente são as obras de Maquiavel, todas elas. História de Florença, Discurso sobre a Primeira Década do Instituto, O Príncipe, Mandrágora, é a produção de Nicolau Maquiavel, é o que influenciou como cientista político.
Um autor nacional e um autor estrangeiro, agora a gente não está perguntando uma obra, né? Está perguntando autores que são essenciais para você.
O autor nacional é um amigo, Bruno Speck, ele é um pouco a minha bússola. Quando eu tenho dúvidas sobre questões de corrupção, são os textos dele que eu busco, né? É um pouco o meu norte. E, no âmbito internacional, Rose Ackerman.
Rita Biazon
é alguém que é apaixonado pela política. Sou apaixonada pela política brasileira.
Para concluir, professora, o nome do programa é Prato do Dia, né? Qual é o seu prato do dia, aquele que você tem como preferência?
Prato do dia? Ah, é quando sai um bom escândalo de corrupção na mídia. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que eu vou ter novos objetos de estudo.
Ok. Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Para falar de corrupção e história do Brasil, tivemos hoje como convidado a professora Rita de Cássia Biazon, da Unesp. Eu, Pablo Nogueira, e Marco Jorge, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.